Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.
Contista, romancista, autora de livros para adultos e crianças, a escritora Clarice Lispector foi tema de diversas produções na Rádio MEC. A sua notável biografia foi contada em programas como Perfil Mulher e Prociverso, e seus textos foram apresentados em forma de narrativa e dramaturgia em programas como Visão da Literatura e O Infanto Juvenil, O Contador de Histórias. Aqui no Memória Rádio MEC, nós vamos ouvir trechos desses programas, além da íntegra do conto Uma Galinha e de parte do conto Feliz Aniversário. Vamos começar com um pequeno trecho da série Perfil Mulher. O programa da série, que foi ao ar em dezembro de 1995, trazia a atriz Neila Tavares lendo e falando sobre Clarice.
Perfil Mulher. Clarice Lispector.
Escrever é procurar entender, é procurar reproduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o sentimento que apenas permaneceria vago e sufocador.
Clarice Lispector.
Reproduzir o irreproduzível foi, sem dúvida, a linha mestra na obra de Clarice Lispector. Seus contos romperam os limites até então estabelecidos e deram à autora a condição de audaciosa e inovadora.
A produção de Perfil Mulher era assinada por Laura Figueiredo. Em 1979, uma outra série produzida por Laura também destacava Clarice. O Mistério do Coelho Pensante. O primeiro texto para crianças da autora foi interpretado no programa O Contador de Histórias.
O Contador de Histórias.
Vamos começar a história de hoje, que vai ser O Mistério do Coelho Pensante, de Clarice Lispector. Esta história só serve para a criança que simpatiza com o coelho. Ela foi escrita a pedido do filho da Clarice, o Paulo, que gostava muito de dois coelhinhos que ele criava. O Mistério do Coelho Pensante é também uma homenagem da autora a estes coelhos, que, como ela diz,
coelhos que nos deram muita dor de cabeça e muita surpresa de encantamento.
Um outro animal batiza um dos mais populares contos de Clarice, Uma Galinha. O conto foi lido pelo ator Hélio Ary em um programa da série Visão da Literatura, uma produção do ano de 1997, com direção de Renato Rocha, que nós vamos ouvir aqui na íntegra.
Visão da Literatura. A palavra lida. A Galinha. Um conto de Clarice Lispector na voz de Hélio Ary. Clarice Lispector morreu em 9 de dezembro de 1977. No dia seguinte, completaria 57 anos. Dezembro, portanto, foi o mês da morte e do nascimento dessa escritora brasileira, que nasceu na Ucrânia. Foi criada no Recife, conheceu muitas cidades, mas escolheu viver no Rio de Janeiro, cidade onipresente em quase toda sua obra. Uma obra cada vez mais lida e traduzida mundialmente. O conto que vamos ouvir é um dos mais famosos e está no livro Laços de Família. É uma pequena obra-prima de estranheza e comicidade. Ouçamos a leitura do ator Hélio Ari.
Uma Galinha, de Clarice Lispector. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e em 2 ou 3 lances alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito, e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde esta hesitante e trêmula escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeita uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga pairava ofegante num beiral de telhado. E enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe! Mamãe! Não mate mais a galinha! Ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem! Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar esta galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava. E dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades, a de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça traísse, mexendo-se rápido e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha. E se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia, mataram-na, comeram-na e passaram-se anos.
Memória Rádio MEC. As Artes da Palavra.
O conto Uma Galinha foi publicado originalmente na coletânea Alguns Contos, datada de 1952. Uma Galinha também figura no livro de contos Laços de Família, lançado em 1960. Um outro texto de Laços de Família é o conto Feliz Aniversário, que foi radiofonizado para o programa Prosa e Verso. Prosa e Verso é uma série criada em 1988 por Delminda Giacomo e Ana Miranda, que intercalava informações biográficas e trechos de obras de escritores brasileiros. No programa dedicado a Clarice Lispector, o conto Feliz Aniversário foi apresentado na íntegra. Antes do conto, o programa trazia uma biografia de Clarice, destacando trechos de falas suas.
A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei por quê, foi esta que eu segui. Talvez porque, para as outras vocações, eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós.
Nós vamos ouvir agora a versão de Feliz Aniversário produzida para o Prosa e Verso, que conta com narração, sonoplastia e dramaturgia. Nós vamos ter aqui um trecho de 11 minutos dessa versão.
A família pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio à Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeites de paetê e um drapeado azul disfarçando a barriga sem cinta. O marido não viera por razões óbvias. Não queria ver os irmãos, mas mandara a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados e esta acompanhada de 3 filhos, 2 mocinhas e 1 menino. A aniversariante morava com a filha Zilda. Depois de cumprimentar com cara fechada os da casa, a nora de Olaria aboletou-se numa cadeira e emudeceu a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada.
Vim para não deixar de vir.
depois, veio a nora de Ipanema, com 2 netos e a babá. O marido viria depois. Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos, era também a única que tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. Estava na cozinha a ultimar com a empregada croquetes e sanduíches, e por isso ficaram na sala a nora de Olaria e a nora de Ipanema, fingindo não se verem. À cabeceira da mesa grande estava a aniversariante, que fazia 89 anos. Zilda já arrumara a mesa cedo, enchera de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhara balões sugados pelo teto. Em alguns estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro da mesa havia o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede e mandar os meninos brincarem no vizinho para não desarrumarem a mesa. E para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço e assentar à mesa. Desde as 2 horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia na sala, silenciosa, até que às 4 horas entrara a nora de Olaria e depois a de Ipanema. Enfim, entraram José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa se cumprimentava como se todos tivessem esperado embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os 3 lances da escada, falando, arrastando crianças, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, e por isso ninguém podia saber se ela estava alegre. Era uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. José, o filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido, disse esfregando as mãos em admiração pública.
89 anos, sim, senhor! 89 anos, sim, senhora!
Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como a um recorte. Cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Enquanto isso, a velha nem se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros não trouxeram nada que pudesse realmente aproveitar, nem pela dona da casa que os guardava, amarga e irônica. Manuel, sócio de José, disse espirituoso e nervoso.
89 anos, hein? É um brotinho!
A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem a prova de que não adiantava se esforçar, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhum cunhado a ajudou. E continuaram a comer croquetes. E de costas para a aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. Na cabeceira da mesa, já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. Zilda servia como uma escrava, os pés exaustos e o coração revoltado. Ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa. Então, acendera a vela do bolo. Uma grande vela com um papelzinho colado onde estava escrito 89. José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos.
Vamos, vamos, todos de uma vez, hein? Vamos cantar, hein?
Parabéns pra você,
nesta data junho.
Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram corrigir, e os que haviam cantado em português cantaram em inglês.
Parabéns pra você,
enquanto cantavam, a aniversariante meditava à luz da vela. O objeto menor apagou com um único sopro cheio de saliva.
Viva! Viva, papai! Viva, papai!
Viva, papai! Viva, viva!
A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco.
Parta o bolo, vovó. É ela quem deve partir. Parta o bolo, vovó, parta!
De súbito, a velha pegou na faca e, sem hesitação, deu a primeira talhada com um punho de assassina.
Que força, meu Deus!
Um ano atrás, ela era capaz de subir essas escadas com muito mais fôlego do que eu.
Depois da primeira talhada, todos se aproximaram do prato e as fatias eram distribuídas pelos pratinhos num silêncio cheio de rebuliço. E, por assim dizer, a festa estava terminada. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada, o bolo desabado, ela era a mãe de todos e, impotente, à cadeira desprezava-os. E olhava-os piscando, pensando.
Sou a mãe de todos. Todos meus filhos, netos e bisnetos.
Todos não passavam de carne no seu joelho. Só Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne do seu coração. Aquele, sim, seria um homem. Mas piscando, ela olhava os outros. Oh, o desprezo pela vida que falhava. O rancor roncava no seu peito vazio. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando à sua família. Virou a cabeça e, com força insuspeita, cuspiu no chão.
Mamãe, mas o que é isso, mamãe? A senhora nunca fez isso.
Todos abanaram a cabeça como se estivessem dizendo que a velha não passava agora de uma criança. E então Zilda acabou confessando contrita para todos.
Ultimamente ela deu para isso, ó, cuspir.
Todos olharam respeitosos em silêncio. Mas a aniversariante continuava pensando. Como pareciam ratos se acotovelando essa sua família. Os filhos não souberam escolher suas mulheres. Vaidosas, pernas finas, com aqueles colares falsificados, as orelhas cheias de brinco. A raiva sufocava. De repente disse:
me dá um copo de vinho.
O silêncio se fez de súbito. Cada um com um copo imobilizado na mão.
Vovozinha, não vai lhe fazer mal?
Que vovozinha que nada.
Oh.
Que o diabo vos carregue. Me dá um copo de vinho.
A neta não sabia o que fazer. Olhou para todos em pedido cômico de socorro. Mas todos tinham ficado cegos, surdos, mudos e olhavam impassíveis. Desamparada, a neta deu o vinho astuciosamente. Apenas 2 dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperaram pela tempestade. Mas não só a aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que a neta lhe dera, como não mexeu o copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todo Todos se entreolharam, polidos, sorrindo cegamente, como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Recomeçaram as vozes e as risadas. E por assim dizer, de novo a festa estava terminada.
Clarice Lispector, vida e obra presente nos acervos da Rádio MEC.
Rádio Teatro. Memória Rádio MEC. As gravações que fazem parte do nosso acervo.